O nosso boa tarde a todos os senhores, uma satisfação enorme estar convosco aqui e dizer-lhes da gratidão, da satisfação da CNM de contar com vossas presenças durante a 22ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Este trabalho que a CNM ao longo de 22 anos vem desenvolvendo tem buscado e surtido efeitos muito positivos nas finanças públicas, na organização da prestação dos serviços públicos, na superação das dificuldades que os nossos municípios enfrentam. E esta, com certeza, não será diferente. Nós vamos ter, ao longo deste trabalho todo, ao longo destes dias de atividades, uma série de responsabilizações dos demais entes em relação aos entes municipais. É que é exatamente isso que nós buscamos, o comprometimento dos poderes, tanto legislativo quanto executivo, da União, principalmente, o envolvimento e a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as nossas demandas, no sentido de que a pauta municipalista seja efetivamente atendida. E dentro das preocupações que envolvem os nossos municípios está também segurança pública. E nós temos hoje a satisfação de contar nesta mesa com o hoje deputado federal Benes Leocádio, pelo estado do Rio Grande do Norte, só que antes de ser deputado federal, ele foi cinco vezes prefeito da cidade de Lages, no Rio Grande do Norte. Foi presidente também por 3 ou 4 vezes da FEMURNE, que é a Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, e foi vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios. Então, é alguém muito de casa, é aquele deputado federal que nós, CNM e todos os prefeitos do Brasil vão ter a oportunidade e a possibilidade de acionar e de contar com a sua atuação voltada para a solução das pendências e das preocupações dos municípios e dos seus gestores. Então, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco, obrigado pela soma feita ao longo destes muitos anos de atuação municipalista e pela certeza que nós temos que o senhor na Câmara Federal vai continuar desenvolvendo este trabalho em favor dos municípios brasileiros. A CNM, ao longo dos anos, tem atuado no sentido de tentar demonstrar, comprovar e chamar a atenção dos nossos gestores para o fato de que, no enfoque constitucional, a segurança pública, esta segurança pública ostensiva, não é responsabilidade dos nossos municípios. E tem sido neste caminho que nós temos trabalhado permanentemente. Embora tenhamos lá no artigo 144 da Constituição a expressão de que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. No caput do artigo, porém, lá no parágrafo 8º, nós temos que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. E é em cima disto que a gente tem trabalhado. Não que não tenhamos e não tenhamos analisado, estudado e percebido a extensão do que está expresso no caput do 144. A segurança acaba sendo responsabilidade de todos, inclusive também dos municípios, mas de uma forma diferenciada e dentro da capacidade que o município tem de poder realizar a segurança pública. Então, o trabalho da Confederação, ao longo das inúmeras oportunidades em que fomos chamados a opinar e a falar em nome dos municípios brasileiros, tanto em audiências públicas na Câmara e em comissões constituídas especialmente para este debate, a posição da CNM tem sido sempre nesse sentido, de que é do município a responsabilidade de manter estruturas para o cuidado e a defesa do patrimônio, e nunca para atuar no sentido de segurança ostensiva, que não é competência do município. Entendemos, e temos debatido isto, de que realmente os municípios devem atuar no sentido de melhorar as condições que vão encaminhar para ações, para políticas que visem a segurança pública, né? Então, a atuação preventiva na educação, nas relações sociais, no dia a dia das pessoas, no convencimento, principalmente das regiões de maior vulnerabilidade, da importância de manter a organização familiar, de trabalhar todos estes conceitos fundamentais para as pessoas, mas principalmente na educação. Na educação, tanto no debate nas entidades representativas dessa sociedade civil, como também nas escolas. E outra coisa que o município precisa e deve, entendemos nós que precisa e deve trabalhar, é o envolvimento da sociedade civil nas ações de prevenção de segurança. Porque se essa sociedade for devidamente envolvida, chamada a participar, a opinar, a discutir, a trazer, especificar as suas dificuldades e a participar das ações que possam ser desenvolvidas no sentido de minimizar essas dificuldades, a gestão municipal vai contar, o prefeito, os seus secretários, vai contar com a participação dessa comunidade, com a parceria da sociedade civil, para encontrar caminhos que busquem solucionar minimamente as dificuldades que estão ao alcance do município. Mas jamais, e essa tem sido insistentemente a orientação da Confederação, que os nossos gestores, em momento algum, assumam para si a responsabilidade de guardas municipais armadas. Vocês não podem imaginar o que isto pode representar de problema no futuro. O impacto destas ações no futuro da gestão, no futuro do próprio ente público município, é extremamente grave, porque não só o fato de manter estas estruturas, mas de arcar com as responsabilidades que decorrem das práticas destas estruturas. Então, segurança pública ostensiva não é obrigação dos nossos municípios. Eu até fiz uma anotação aqui, só para repassar rapidamente, que compete ao governo federal, no que nós temos hoje de desenho, executar o policiamento de fronteiras, o combate ao tráfico internacional de drogas e ao tráfico interestadual também, e realizar o patrulhamento das rodovias federais. Compete aos governos estaduais o policiamento ostensivo. Este sim, competência e responsabilidade dos governos estaduais constitucionalmente estabelecido. Aquele policiamento ostensivo que faz com que a população consiga ter uma sensação de segurança, né? E a manutenção e a organização das polícias, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. E aos governos municipais compete a instauração dessas guardas municipais para o cuidado do patrimônio, das áreas públicas de uso comum, né, dos bens públicos à disposição da população. Esta é uma responsabilidade do ente público município, né, como também instituir políticas públicas que possam auxiliar na prevenção da criminalidade, né, levando educação, levando orientação, levando assistência, oferecendo oportunidades, preparação das pessoas para poderem atuarem no mercado de trabalho, tentando abrir espaços para que as pessoas tenham um envolvimento, dentro do possível manter a criança das regiões de maior vulnerabilidade fora do alcance dos grupos criminosos. Esta é a grande função, nos parece, dos nossos entes públicos municípios. Em princípio, era esta a mensagem que eu gostaria de trazer aos senhores em nome da nossa administração, em nome do trabalho que a CNM desenvolve, e deixo aqui com o nosso convidado a discussão e o debate em torno desta matéria, porque ele está devidamente imbuído deste princípio de falar e de ouvi-los também, para que encontremos, quem sabe, caminhos para uma ação política mais efetiva nesse sentido. A palavra é sua, deputado.
Oi, obrigado, doutora Helena. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar participando hoje aqui dessa discussão com todos vocês e nós que fazemos o municipalismo brasileiro, sempre orientados e guiados pela nossa confederação. Já estivemos aqui em todas as outras marchas, mas claro, sempre na condição de prefeito ou de ex-prefeito ou de diretor de entidade municipalista lá do nosso estado. E voltamos hoje aqui com a missão e a responsabilidade de estarmos nesse momento como um dos membros do Parlamento Brasileiro, numa das casas na Câmara, e com uma preocupação em relação a uma política pública que reputo das mais importantes, e infelizmente, assim como disse o nosso presidente Haroldo e o nosso presidente da República que aqui esteve hoje, muita coisa precisa ser consertada, e dentre essas atividades inerentes ao poder público, e aí no nosso âmbito, no âmbito municipal, a questão da segurança pública. Claro que nós sabemos e temos a preocupação, como disse a doutora Helena, não está previsto como uma das competências diretas ou de responsabilização a questão da segurança pública, e talvez por isso estejamos vendo hoje no nosso Brasil essa calamidade ou esse desastre que vive o povo brasileiro com as estatísticas de criminalidade, de assassinatos, de insegurança que a gente vive. E bom se a gente não puder assumir essa responsabilidade, até porque já estamos custeando. Está aqui o nosso prefeito Luciano de Lagoa Nova, lá no nosso estado. E quantas prefeituras desse Brasil já não estão fornecendo combustível para viatura policial, já não estão fornecendo alimentação para efetivo policial, já estão fazendo manutenção das suas viaturas. Ou seja, se os municípios deixarem de ajudar ou de dar o suporte financeiro, que aí no que a doutora Helena está falando, e eu tenho certeza, já fazendo ilegalmente. Ou já estamos assumindo uma coisa que não é nossa, mas todos nós temos a consciência também que se assim não o fizermos, o que está pior, o que está ruim, pode ficar pior. Porque não contamos com as estruturas, prefeita Leite, tudo bem? Com as estruturas em nossos municípios, daí a oportunidade, ou esse momento da gente estar abrindo essa discussão, quer queiramos ou não, assim como está hoje na responsabilidade da saúde, com a atenção básica, da educação, com o ensino fundamental e o infantil, diretamente com os municípios. E eu tenho certeza que enquanto não definirmos na estrutura, digamos, normativa do nosso país, a participação dos municípios com essa política pública, nós vamos sempre viver e ver esse desastre que a gente está vendo hoje. Eu estava lendo um pouco, e a gente traz como exemplo, foi falado hoje aqui pelo presidente Haroldo, um dos impedimentos de algumas decisões do governo federal em relação aos municípios não terem acontecido, foi aquele decreto de intervenção no Rio de Janeiro, que de certa forma era uma urgência, e para garantia da lei e da ordem, se disponibilizou R$1,2 bilhão para aquela operação de 10 meses no Rio de Janeiro, que ao final, observando aqueles números, nada mudou, não teve efeito prático nenhum. Ou seja, então, a coisa está errada. Se nós não imaginarmos ou não admitirmos que em algum momento os municípios vão estar convidados, que já estão sendo através dessas parcerias que a gente está vendo, e de certa forma errada, e nada mudando na realidade do nosso município. E ao mesmo tempo chama atenção para um fato que aconteceu semana passada, aquele assalto lá na cidade de Guararema, em São Paulo, que só foi evitado, só teve aquele desfecho, graças a uma estrutura da Prefeitura Municipal no tocante ao vídeo monitoramento de todas as ruas ou das principais ruas daquela cidade. Então, o que eu defendo, o que eu desejo, é que a gente possa ter, enquanto ente federativo, a possibilidade de acessarmos recursos para implementarmos essas políticas públicas em nossas cidades, porque, de certa forma, vem nos favorecer. O bandido, na hora em que vem assaltar, seja a casa, seja a agência bancária, seja a cidade, ele se informa primeiramente, faz um levantamento, saber que instrumentos de segurança tem aquela localidade. E na hora em que souber que há uma vigilância, uma cobertura através daqueles equipamentos,
talvez ele vá pensar duas vezes de assaltar a minha ou a vizinha cidade de que não conte com esse instrumento, como foi o exemplo lá de Guararema. Na verdade, o que tem que ser feito é prevenção, é inteligência, é segurança. Não, doutora Helena, eu concordo com a senhora, jamais as prefeituras fazerem política ostensiva, mas podem sim participar da prevenção. Na hora em que tivermos estruturas cuidando do patrimônio público, através das guardas municipais, e o que eu estou enxergando aqui? Agora, em 2018, foi criado o Fundo Nacional de Segurança Pública, através da Lei 13.756/2018, que prevê a transferência de recursos para estados e municípios para instrumentalizar as suas estruturas de segurança pública. E o que nos municípios? Organização das guardas e estruturas para possibilitar esse papel do município enquanto ente federado no tocante à organização do cuidado do seu patrimônio. Mas não deixa de haver uma integração futura, como aconteceu essa no caso de Guararema, de que a Polícia Civil, a Polícia Militar ou os organismos de segurança pública do Estado possam fazer uso desses equipamentos, dessas informações, que está lá um ou dois funcionários da Prefeitura numa sala de acompanhamento e de vídeo monitoramento, e que surtirá um efeito extraordinário, não tenho dúvida. E daí, esse fundo que foi criado agora em 2018, tem para este ano 2 bilhões de reais, que aí eu estou defendendo, então pedi uma audiência ao ministro Moro, ia ser ontem, não foi possível, transferiu para quinta-feira, para que ele pudesse simplificar, desburocratizar e fazer com que os municípios possam receber esse recurso, porque eu sei que 20 mil reais ou 30 mil reais para a capital do Rio de Janeiro ou São Paulo é zero, mas para a cidade de São João do Sabugi, que está aqui a prefeita Lidse, e se tiver uma estrutura dessa montada, vai fazer um efeito extraordinário. Lá no nosso estado tem uma cidade, Monte Alegre, que o prefeito tirou toda a guarda de vigias que faziam o acompanhamento e vigilância das unidades de saúde, das escolas, e implantou um sistema de vídeo monitoramento. Assaltos lá, zero. Economia extraordinária. Então é por esse viés, é nessa visão que eu enxergo e que acho que o parlamento brasileiro, acho que o movimento municipalista tem que se integrar a essas políticas, porque se a decisão da prefeitura, ou como é a nossa recomendação do movimento municipalista, é não assumirmos a questão da polícia ostensiva, mas nesse ponto da prevenção e da preparação para que a gente tenha instrumentos que vão fazer com que os delinquentes possam se afastar da nossa área, eu defendo que a gente deva participar, até porque as despesas nós já estamos tendo. Eu tiro pelo meu município de Laje, que já colocávamos 10 mil reais por mês com essa despesa com segurança pública, apenas com um contrato de parceria com a Secretaria de Segurança, avalizada pelo Tribunal de Contas, depois questionadas, que inclusive de áreas operacionais, os policiais querem que a gente pague na lista para participar dos eventos do município, e depois o Tribunal de Contas questiona. Então, se a prefeitura já está tendo a despesa, precisa do serviço, e sabe que se ela não fizer efetivo policial, nem civil, nem militar, em que década ou em que ano para frente a gente possa esperar que vá acontecer? Nunca. Porque todos eles estão já extrapolando o limite da LRF com relação à despesa com o pessoal. E a desculpa sempre é essa. A gente sabe que o efetivo deveria ser 15 mil e só tem 7.500, como é o caso lá do Rio Grande do Norte. Então, quando é que eles vão suprir os outros 7.500? Nunca. Dizendo também que os serviços vão continuar como estão. E aí, as vítimas, os assassinatos, a insegurança, a incerteza, a tristeza de nós, enquanto cidadãos, é isso que a gente está vendo. Nos últimos anos, a criminalidade disparando e os investimentos zero. Digo zero porque tive a curiosidade de ver algumas cidades do estado de São Paulo e de outros estados do Sul e Sudeste, algumas delas até investindo mais de 1 milhão de reais na área de segurança ano, que é uma situação, digamos assim, fora do comum, né, doutora Helena? E aí, como a gente diz, quando não é nem o seu papel, mas eu tenho certeza que os seus gestores viram essa situação, que sem a participação dos municípios, nós não teremos solução. E com certeza, solução com efetividade, mais barata. Comparando 1 bilhão e 200 milhões no Rio de Janeiro, já pensou se 1 bilhão e 200 milhões repartidos ou distribuídos em todas as cidades do Brasil, isso faria uma diferença extraordinária. E aí eu estou pedindo ao ministro Moro que, segundo a PEC 95, a do teto dos gastos públicos, a área econômica lá do Ministério está alegando que tem os 2 bilhões, mas só vão poder dispor de 700 para este ano, o que é um absurdo. A lei 13.756/2018 foi criada a aprovação da PEC. Então foi uma ilusão o Congresso aprovar uma possibilidade de arrecadação através de contribuição das loterias para melhorar a segurança pública e ficar impedido, o que é um absurdo. E aí vou movimentar na Câmara e no Congresso a possibilidade, já me deram a orientação, tem que ser por medida provisória ou de uma emenda à Constituição para que seja flexibilizado para o setor segurança pública fazer com que esse dinheiro possa chegar nas prefeituras ou nos estádios. O que não se admite é a gente saber que temos a receita hoje, temos o problema crescente e não vamos poder fazer uso do recurso. Um tempo atrás, um governo passado, se criou o aparelhamento dos conselhos tutelares, não foi assim? Com viatura, com computador, com estrutura, e estão lá as prefeituras mantendo o pagamento desses conselheiros. Então, da mesma forma podia se fazer agora, vamos fazer a diferença na segurança pública, vamos levar esses equipamentos, seja de vídeo monitoramento, seja de estrutura para acompanhamento dessas situações, e a prefeitura não já está botando o seu orçamento lá, essa parcela mensal para ajudar o funcionamento das polícias? Claro, polícia militar, polícia judiciária, continua sendo obrigação do ente Estado. Mas essa de melhoria na situação dos municípios, enquanto nós, prefeituras ou os municípios não entrarem, nós vamos continuar com essa tristeza de hoje a gente não poder ver mais nossos amigos sentar na calçada depois das 18 horas, não vamos ver mais quem está na zona rural poder dormir na sua casa como a gente fazia antigamente, com as janelas abertas. Falo isso porque meu pai é trabalhador rural, mora hoje num sítio lá em Lages, a 15 quilômetros da cidade, e todo dia, às 17 horas, ele passa a chave na casa dele e vai dormir na rua, com medo de ser assaltado à noite, pois em toda a sua circunvizinhança, a gente está vendo diuturnamente isso acontecer, verdadeiros arrastões. E quando é que o Estado vai resolver isso? Nunca. E a gente vai deixar a propriedade, a gente vai abandonar a vida inteira que veio de nossos avós, de nossos pais, e é assim no Brasil inteiro. Então, acho e trago essa discussão para aqui, doutora Helena. Claro que talvez, com certeza, o momento ou o ambiente ainda não é o mais adequado para que a gente faça ecoar pelos municipalistas do Brasil, mas eu tenho certeza que a gente precisa fazer isso acontecer, porque agora o recurso já existe, não que a gente vá assumir esse papel, mas a gente pode fazer com que isso vá chegar lá. Já estou levando uma sugestão para a bancada federal do meu estado, que uma das emendas impositivas, da ordem de 30, 40 milhões de reais, ela possa ser destinada aos municípios, exatamente para o setor segurança pública. E eu vim para o Congresso com uma missão, com uma vontade, com um desejo de, nesta área, a gente poder fazer alguma coisa pelo nosso país. Chega! Eu acho que ninguém aguenta mais. E talvez alguém tenha que ter passado pela experiência triste que eu passei de ver um ente querido, um filho aos 16 anos de idade, assassinado exatamente pela violência urbana, e que hoje, meses, 15 de agosto foi o dia em que me aconteceu isso, em plena campanha, em frente ao meu comitê de campanha, e trago aqui na pele, na vontade, com as bênçãos de Deus, imaginando que a gente possa fazer alguma coisa para mudar a realidade do nosso Brasil. Chega de tanto discurso, chega de tanta promessa, chega de tanta conversa boba que às vezes as pessoas conversam, seja nos parlamentos, seja nas assembleias, seja nas câmaras, seja nas praças, mas de prático mesmo a gente vê muito pouca coisa. E Pacto Federativo, isso aí também está inserido. É qualidade de vida dos nossos concidadãos. Não adianta a gente achar que vai ser uma emendazinha do deputado para uma ambulância, para uma praça, para calçar uma rua, que vai melhorar a vida do povo brasileiro, não. Chega! Vamos fazer com que nós também nos preocupemos com o nosso irmão, com o nosso vizinho, com o nosso concidadão, e a Confederação Nacional dos Municípios tem prestado um grande serviço ao nosso país, e eu tenho certeza, doutora Helena, a sua recomendação, o seu alerta é importante, é válido, e eu tenho também mais certeza ainda de que o Parlamento Brasileiro deverá fazer essa mudança que nós precisamos, porque para 2022 está previsto 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais é o equivalente a praticamente um FPM mês distribuído para todos os municípios do Brasil hoje, que é de 4 a 5. Então, se esse recurso puder chegar lá na ponta, fará uma diferença enorme e o efeito será imediato. Não está aqui entre nós, mas Lides e Luciano sabe quem é, o prefeito Sali lá de Cruzeta, na região do Seridó, no Rio Grande do Norte, não criou guarda municipal. Apenas algumas pessoas a serviço do município estão 24 horas nas ruas, observando, olhando, andando de moto, e a criminalidade foi praticamente a zero. Então, são exemplos como esse que a gente está colocando que farão uma diferença enorme. Então, doutora Helena, agradeço aqui o espaço, parabenizo a CNM de dizer que não só como municipalista, porque estou hoje na Câmara Federal, mas o meu coração, a minha vontade é de permanecer aqui entre a nossa família CNM, porque aos poucos temos tido algumas conquistas, embora haja uma rotatividade muito grande nos gestores, principalmente na eleição passada, foi agora também para a eleição de deputado, de governador, de presidente, vai ser também assim no futuro, mas a gente está vendo que há havendo também uma conscientização de que a gestão pública passa por tudo isso. Não adianta, às vezes, a gente criar um conjunto, por mais importante que seja na vida daquelas famílias que não tinham nem sequer uma casa para morar, se antes não tiver a política pública, segurança pública, que todas as outras dependem dela. Se você pensa em uma cidade turística, tem que ter segurança. E eu dou o exemplo como Natal, a nossa capital, que infelizmente hoje está aparecendo nos índices como a quarta cidade mais violenta da América Latina, o que é uma tristeza, por quê? Exatamente falta ou está falhando a segurança. Então, acho que na hora que a gente tiver essa integração, município, Estado e União, até porque hoje tramita aqui no Congresso algumas PECs, a 175 e a 138, já aprovadas em uma das casas, a 275 de autoria do Cabo Sabino, que é deputado federal do Ceará, e a 138, eu estive a semana passada conversando com o senador Marcelo Castro, que é do Piauí, acompanhava a nossa equipe, discutindo também uma questão da PEC, da redução da maioridade penal, que algumas pessoas não querem ouvir falar, não querem debater, mas ela se faz necessária também. Os meninos de 16, 17 anos, que o Estatuto da Criança e Adolescente o protege, tem a política ou a punição prevista nela, vamos imaginar que não são os mesmos adolescentes de 40 e de 50 anos atrás, não. Em que os nossos pais diziam, você não pode estar após as 10 nas ruas, você não pode consumir droga, você não pode atentar contra a vida de ninguém. Hoje, infelizmente, as ruas ou os meios em que essas crianças estão já os levaram para outros caminhos. E a gente precisa também atualizar a nossa legislação. E há proposta nesse sentido, eu mesmo já sou autor de dois projetos de lei, um acabando com os saidões em datas comemorativas, outro discutindo essa questão da pena para o adolescente, que seja discutida após ele completar a maioridade, passe igualmente a responder como adulto, e eu tenho certeza que essas alterações na legislação penal poderá também ajudar com que a gente melhore essa sensação de segurança. Então, obrigado, parabéns a vocês que estão aqui, vamos continuar firmes no propósito de cumprirmos a nossa obrigação, não só como municipalista, mas também agora como deputado municipalista, como disse a doutora Helena, faz 30 anos que eu estou nesse movimento. Estive prefeito a primeira vez, aos 22 anos de idade, em 1988, até hoje. Vejo que pouca coisa tem mudado de preocupação, principalmente do governo central em relação aos municípios. E o governo federal tem falado muito, o seu presidente Bolsonaro, o seu ministro Paulo Guedes, com quem tivemos já umas 3 vezes esse ano, e dizem que querem mais Brasil e menos Brasília. Eu espero que isso possa ser feito realmente na prática e não fique só no discurso. Muito obrigado e boa tarde a vocês.
Obrigada, deputado. Realmente, hoje nós tivemos ainda do presidente, ele repetiu, né, na abertura, que o pouco que tem quer repartir conosco, né? Então, na verdade, esses recursos que estão destinados para o fundo, eles precisam, como disse o senhor, de ser menos burocratizados, para que os nossos entes não sejam obrigados a criar outra estrutura para receber o recurso. O que acontece atualmente no Brasil, em praticamente tudo, é assim. Para te receber o recurso do governo federal, tu tem que criar no município uma estrutura que acaba custando mais do que o recurso que vai vir, né? E por isso nós estamos aí sendo acusados de ser os municípios que aumentam o gasto com o pessoal, né? De ser os municípios... Exatamente, fazendo tudo que é dos outros e recebendo recursos incapazes de cobrir as despesas que essas exigências geram. Então, se nós conquistarmos uma desburocratização e a destinação desse recurso, quem sabe até, deputado, com esta destinação específica de ser utilizado em vídeo monitoramento, porque também tem que pensar que corremos o risco dele caminhar para outras, né? Sem a obrigatoriedade da criação e instrumentalização de guardas, porque, gente, isto representa um gasto insustentável para o município, sem contar as repercussões de algumas práticas que podem impactar a vida do município, né, por 30, 40, 50 anos. Então, temos que ter essa preocupação. Outra coisa que nos parece extremamente válida, não tanto nas nossas pequeníssimas cidades, mas nas médias e grandes, é o envolvimento da iniciativa privada nestas ações, porque a eles também interessa, né, que a cidade seja mais segura, mais organizada e que tenhamos maior controle. Então, um projeto de segurança indiscutivelmente é muito positivo. Por isso a gente recomenda que os nossos gestores tentem, de repente, organizar esses pequenos conselhos de segurança, porque de dentro destes conselhos que envolvam a sociedade civil, podem partir iniciativas e propostas capazes de auxiliar os municípios neste enfrentamento. Gostaríamos de saber se alguns dos senhores têm alguma questão para perguntar, para comentar, para acrescentar, antes de pensarmos em encerrar este painel.